Graça e paz, irmãos, amém? É um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos. Eu agradeço a Deus e agradeço a essa igreja, a visão do seu pastor, a visão dessa igreja, em investir na obra missionária na Amazônia. Realmente um local carente de tudo e de todas as coisas, um local em que, se nós andamos agora nesse tempo, num tempo de incerteza, num tempo de muita corrupção, num tempo de muito desemprego, num tempo de, às vezes, o nosso coração ficar sem esperança, quando você chega naquele local e vê a realidade daquele contexto e olha de volta para a sua realidade, seu contexto, em termos de infraestrutura, de conforto, de renda, de oportunidades, de todo o aparato que nós temos ao nosso redor, nós voltamos mais gratos. Normalmente eu louvo muito a Deus porque tem coisas que só missionário e milionário vivem. Então eu tenho oportunidades, às vezes, de estar no sertão, estar na Amazônia e viver e ver situações muito complexas. E ao retornar para minha casa, também simples, mas com muito mais conforto do que esses lugares, orar a Deus, agradecer pelo chuveiro e a água quente. Orar a Deus agradecendo pela cama confortável. Orar a Deus por ter o alimento diariamente em casa. Orar a Deus com gratidão no coração por tudo que Ele tem realmente dado, que é muito mais e além do que pedimos ou pensamos ou precisamos. Mas nós temos no Brasil pessoas radicais, pessoas comuns, como eu e como você, que passam pelos mesmos desejos, as mesmas paixões, as mesmas necessidades que temos, que resolveram obedecer a Jesus, doando suas vidas, seus dons, seus talentos para a obra missionária. E no testemunho aqui, doutor, eu me emociono porque eu convivo com aqueles jovens. Eu trabalho com os radicais, Amazônia, e agora nós vamos iniciar o Radical Sertanejo, e trabalho com o programa de formação missionária. Jovens de 18 anos até 80, que resolveram doar suas vidas a Jesus por um tempo, por 2 anos ou 4 anos, mas a maioria não volta nunca mais, porque eles decidem entregar de maneira integral a sua vida a Jesus. Não porque não tinham expectativa, não tinham possibilidades, não porque não tinham esperança ou não podiam ter uma carreira profissional brilhante, mas porque resolveram obedecer e fazer discípulos nos rincões do Brasil, onde pessoas não, muitas, nunca ouviram falar de Jesus. Radicais porque não pensaram duas vezes, obedeceram. E hoje estamos vendo a palavra de Deus mostra alguns homens, mostraram alguns homens, também comuns, pescadores, para ser mais exato, que resolveram obedecer a Deus. Eu queria compartilhar então com os irmãos o texto de Lucas, capítulo de número 5, nós vamos ler os versos de 1 a 11, e que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Pai, que nós diminuamos, que o Senhor cresça, que teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, dá-nos sensibilidade para entender o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pescadores radicais é o título dessa reflexão. Bom, nós vemos aqui que onde Jesus estava, e em todo o Novo Testamento, em todo o ministério de Jesus, estava lá também a multidão. Eu quero citar aqui Marcos 1:22 que diz: E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Até mesmo os guardas enviados para prender Jesus voltaram sem trazê-lo, dizendo: Jamais alguém falou como este homem. Assentando-se, no verso 1 a 3, ensinava do barco as multidões. Jesus aproveitava qualquer oportunidade, qualquer situação, como palco, como momento de ensinar aos que o escutasse. Ele ensinou durante a recepção de um casamento, enquanto caminhava pela seara, ensinou nas sinagogas, nos montes, ou em qualquer outro lugar que havia as pessoas. No nosso tempo, com o advento dos pequenos grupos multiplicadores, nós temos a oportunidade de ensinar em nossas casas, em nosso trabalho, nas nossas escolas, onde estamos. Mas esse povo, que respondeu ao chamado do Senhor, resolveu ensinar na Amazônia também. Porque Atos 1:8 delimita a nossa missão. É na nossa Jerusalém, na nossa Judeia, na nossa Samaria e até os confins da terra. É aqui em Curitiba, em Bacaxeri, é também no Paraná, é no Brasil e até os confins da terra. Aí eu entendo que o pescador radical, então, ele vai falar do amor de Deus e das obras, das boas novas de salvação, com a autoridade de Jesus e em qualquer lugar, com ou sem estrutura, com ou sem facilidade, com ou sem energia elétrica, com ou sem TV, com ou sem internet, com ou sem água tratada. No versículo 3, nós vemos que Pedro oferece ou fornece o barco a Jesus para lhe servir de plataforma. Pedro fica contente com o que ouve, porém Jesus sugere a ele uma viagem de pescaria no meio da manhã. Eu não sei se você fica contente quando você dá de plataforma para Jesus a sua casa, o seu lar, quando você dá de plataforma para Jesus a sua oferta para que a igreja seja acolhedora, para que a casa realmente, quem visita, quem esteja aqui, se sinta que a casa é dele, e que a casa é nossa, e que a casa é sua. Mas Pedro se sentiu contente por fornecer o barco a Jesus. E Jesus fala para ele para fazer uma pescaria logo pela manhã. E eu fico imaginando a cara de Pedro, pastor Silvado, para Jesus. Falei: rapaz, de manhã eu vou pagar o maior mico. Porque pescar, o bom de pescaria, quem é pescador? Cadê o Chiquinho? O pescador sabe que pescar melhor é à noite. E além disso, eu fico imaginando Pedro passando assim a mão nos cabelos e pensando assim: puxa vida, esse carpinteiro vim falar para um pescador profissional que bateu a rede a noite toda, e no local que ele sabe que tem as melhores quantidades de peixe, porque eles conheciam profundamente aquela localidade, ele vem chegar para mim jogar a rede de manhã. Só que Pedro não pronuncia tudo isso. Eu fico imaginando isso passando na mente de Pedro, e aquela luta interior com essas verdades, com o seu domínio, né? Ele dominava aquela profissão, com seu conhecimento técnico profundo, com a experiência naquela localidade, também profunda, e ali quatro pescadores batendo a rede a noite toda e voltando de uma pesca frustrada, e todo o povo da Galileia ali na praia assistindo ali aquela frustração, eles lavando a rede, e de repente chega um carpinteiro e diz: olha, lança as redes. Ah, o que, que Pedro deve ter pensado? Estou cansado até a alma, quero comer e dormir, não sair para pescar. Além do mais, metade da Galileia está aqui me olhando. Mas mesmo assim, ele não fala nada disso, ele não transparece nada disso. E o que ele responde é: mas, porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Ele obedece. Ele sabe que aquele carpinteiro não é só um carpinteiro, ele é o Senhor. Ele sabe que quem está ali diante dele é Deus. Ele está na presença do divino. Diante de toda uma circunstância, ele estava ali diante daquele que pode todas as coisas. Por conhecer Jesus e o poder da sua palavra, Pedro se segurou então no meio da sua objeção e disse: sob tua palavra lançarei a rede. Eu não sei quais são as objeções que têm impedido você de fazer, de se envolver ainda mais na obra do Senhor, de ser um líder de pequeno grupo. Eu não sei se é medo, eu não sei o que está acontecendo, que você não pode ainda dar mais um passo de fé e de repente está se envolvendo conosco nessa caravana e nas próximas caravanas que virão nos próximos anos para abençoar o povo amazônico. Mas em meio à sua, ao seu intelecto, à força do seu braço, à sua experiência, eu te digo que tem alguém dizendo: lançai as redes, lança as redes, eu sou contigo, lança as redes, tenta mais uma vez. Assim, Pedro não demonstra nenhum entusiasmo, ele não tem nenhum na verdade. Se a sua fé de repente fosse medida em centímetros, eu acho que não passaria de milésimos de centímetros. Inspirado? Não. Mas obediente. Admiravelmente obediente. E um décimo ou um milésimo de fé é suficiente para Jesus fazer uma grande obra com e através de você. E te dar uma grande pescaria. E mudar a sua história. E mudar a sua perspectiva e seu ponto de vista. Assim é o pescador radical. Pode passar por momentos de cansaço. Se esforçou durante todo o dia, toda a semana. Mas se Jesus mandar, lança novamente a rede e obedece. Com fé, ele obedece. Assim também é o pescador radical. Sobre a palavra de Jesus, lança as redes. Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Com fé, com obediência. E a palavra de Jesus, nesse tempo, está soprando para o seu PGM, para a sua célula, para a sua região, para a Amazônia. E dizendo: lancem a rede, Bacancheri, lancem a rede. Assim é o pescador radical, se oferece e tudo o que tem, mesmo que é vital para a sua sobrevivência a Jesus. Foi o que Pedro fez, o barco era vital para a sobrevivência dele, mas ele deu, ele disponibilizou e ficou contente com isso. A pesca só terá sucesso se for sobre a palavra de Jesus. Como os pescadores aprenderam. Cristo é a chave. Sem ele, nada pescaram, embora usassem todo o esforço e todos os seus recursos. Com ele, num único lançamento da rede, pescaram infinitamente mais do que já haviam visto. A nossa experiência, as nossas ideias, as nossas maneiras de alcançar o mundo perdido, não são nada sem Jesus. Não tem estratégia, não tem nada que possa fazer com que as pessoas se rendam a Jesus, a não ser o próprio Deus. Bacacheri, nós vamos passar por lutas, por dificuldades, por medos, mas Jesus é contigo. Jesus é com essa igreja, lancem as redes. Não só aqui em Curitiba, não só no Paraná, não só em outros estados, mas em todo o Brasil. Jesus é contigo. Pescadores radicais não confiam em seu intelecto ou força, mas em Jesus. Quero chamar a atenção no verso 6 que diz: apanharam grande quantidade de peixes. Quando Pedro deixou de confiar na sua própria experiência e na sua própria sabedoria, ele escutou a Jesus e o resultado foi surpreendente. Além daquilo que ele podia imaginar. Apanharam tantos peixes que a rede quase se arrebenta por causa dessa quantia. E aí teve que ver o outro barco, os seus sócios vieram para ajudar, e quando estes vieram, os dois barcos ficaram completamente cheios, a ponto de quase afundarem. Depois de alguns instantes, esses quatro pescadores e o carpinteiro, eles estão ali com peixes até ali quase aos joelhos, peixes saltitando ainda. Fico pensando naqueles peixinhos prateados. Não sei se era, cadê o Chiquinho? Não sei se era piranha, Chiquinho. Não sei se era um peixe que um cachorro podia pegar. Não sei como é que era isso, mas tinha muito peixe. Muito peixe. E aí Pedro vê então realmente Jesus. Se antes ele já cria e já tinha uma experiência, já tinha visto que Jesus era Deus, depois daquela experiência Pedro vê Jesus. Você já viu Jesus? Mas não vê por ver, não religiosidade, mas vê de ter relacionamento íntimo. E quando Pedro vê Jesus, ele vê Deus e vem temor. Temor que faz ajoelhar, temor que faz reconhecer pecado, temor que faz se humilhar, se prostrar, se colocar diante de Deus numa posição de dependência. Temor que aprofunda relacionamento. Se você tem tentado pescar, se esforçado muito, mas o peixe, o resultado não vem, Jesus quer pescar com você. Fazer de você como Pedro. Você tem que fazer como Pedro. Reconhecer que é pecador. E ver Jesus como o Senhor. Como o Senhor. E talvez você seja desafiado a largar e entregar tudo. E quão é difícil, irmãos. Às vezes a gente fala assim para Jesus: Jesus, olha, na minha casa, o Senhor pode tomar conta de tudo. Mas naquele quartinho, naquele local, ali, deixa comigo, ali eu vou gerenciar. Eu sou bom naquilo. Talvez você tenha uma formação profissional que você se orgulha muito e seja até bem, tenha até experiências positivas e muito sucesso. Mas Jesus vai te colocar numa circunstância, numa situação, vai permitir para você ver que você depende totalmente dele, a ponto de pescadores reconhecerem que ele era Deus e que eles eram muito, muito, muito pecadores e dependiam dele. Então, pescadores radicais verão o Senhor no resultado do seu trabalho. Ao ver o milagre, o Senhor do milagre: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A reação de Pedro me faz lembrar de Isaías. Isaías, ao se deparar com a presença de Deus, diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A reação de Pedro foi a mesma. Diante do milagre da pesca, algo que aqueles homens experimentaram, aqueles profissionais, aqueles pescadores, não viram, algo que eles não viram nunca. Aí Simão se prostra, deixando tudo, está no verso 11, o seguiram. Pescadores radicais não temem, mas obedecem, se entregam totalmente às ordens do mestre. Pescadores radicais não temem, mas obedecem, pescam homens. E a palavra que Deus diz para você, pescador radical, nessa manhã: não tema, não tema, pesca homens. Jesus nos comissionou, a todos nós, para pescarmos homens, seja aqui em Bacacheri, seja na Amazônia, onde estivermos plantados, para a glória dele, porque ele é conosco. Mas não confie na força do seu intelecto, não confie em toda a sua experiência, ou na sua inteligência, ou na força do seu braço, mas confie naquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e deposite nele toda a sua confiança, a sua esperança. Fácil? Não é, mas as experiências são marcantes e nos impactam para toda a vida. Esses que se atreveram a ir na Amazônia nunca mais esquecerão, porque Deus os usou sobremaneira. Deus fez deles, naqueles dias, pescadores de homens, pescadores radicais, radicalmente apaixonados por Jesus. Mas eles já o eram antes de ir, Só que por se atreverem a obedecer, por se atreverem a sair da zona de conforto, Deus os deu a eles experiências marcantes e que vão fazer deles ainda líderes mais ativos, mais proeminentes e com resultados ainda mais surpreendentes do que já obtiveram algum dia. Porque Deus é Deus e Ele não cansa de nos surpreender e de superar as nossas expectativas. Pescadores radicais deixam tudo e seguem o mestre, porque amam o Brasil e querem ser bênção para a sua nação. Por isso aqueles radicais também, aí me refiro aos radicais da Amazônia, largaram tudo. Porque amam o Brasil, amam ao Senhor e querem abençoar a sua nação. Então, se eu posso resumir, eu diria assim, pescador radical fala de Jesus em qualquer lugar, com ou sem estrutura. Pescador radical deixa os bens para o avanço do reino, ou dedica os bens. Pescador radical pode estar cansado, se esforçou todo dia, toda semana, mas se Jesus mandar, joga a rede de novo, e de novo. E Jesus está mandando, ó, nós vamos lá de novo. E vão de novo no 2017, e vão de novo no 2018. Nós vamos jogar rede, vamos pescar muito para impactar aquelas comunidades. E a partir delas, irmãos, com o potencial que tem em Bacaxeri de formação, de trabalho, nós vamos formar muitos líderes ribeirinhos para mandar para comunidades ainda mais distantes, mais difíceis, com menos infraestrutura, mais complexas. Porque aqui só tem líderes, e líderes que se multiplicam, líderes discipuladores, discípulos que se multiplicam. Pescador radical obedece sobre a palavra de Jesus, lança as redes. Não confio em seu intelecto, experiência ou força, mas em Jesus. E verão o Senhor no resultado do seu trabalho. Não temem, mas obedecem. Se entregam totalmente às ordens do seu mestre. Deixam tudo e seguem o mestre. Mas aí, de repente, você pode estar dizendo assim. Puxa, eu tenho que vencer meu medo. Eu tenho que vencer a multidão, a vergonha. Vencer a mim mesmo e às vezes o que vem e tenta me destruir. E aí você pode estar dizendo assim no seu coração, isso é impossível para mim. Mas Deus lhes diz em Lucas 18, 27, tudo é possível. Você diz, estou cansado. Deus diz em Mateus 11, 28 a 30, eu te darei descanso. Você diz, Deus me ama de verdade? Deus diz em João 3, 16, eu te amo. Você diz, eu não posso fazer. E Deus diz em Filipenses 4, 13, você pode fazer tudo. Você diz, eu não mereço perdão. Deus diz em 1 João 9, eu te perdoo. Você diz, não vou conseguir. Deus diz em Filipenses 4, 19, eu suprirei todas as vossas necessidades. E você diz, não tenho fé. E Deus diz em Romanos 12, 3, eu dei a cada um uma medida de fé. Mas você diz, eu me sinto só e desamparado. E Deus diz em Mateus 28, 20, parte B, eu estarei sempre com você até a consumação dos séculos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você. Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez, esteja visitando esse culto ainda na parte da manhã, e seja a primeira vez que você vem a essa igreja. Você não teve ainda um encontro real de salvação, de entrega com o Senhor Jesus. E você tenha entendido, talvez tenha entendido que Deus quer mais da sua vida. Deus quer primeiro te salvar e te transformar num grande líder. Alguém que vai impactar as nações. Mas para isso o primeiro passo é entregar a sua vida a Jesus. Então faça comigo essa oração aí no seu coração agora. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. O que sou, o que fui e o que serei. Eu o confesso como meu único e suficiente Salvador. Confesso que sou pecador e que necessito do seu perdão. Espírito Santo, venha habitar em mim, em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo pela primeira vez, a igreja ainda de cabeça baixada, olhos fechados, e você decide nesta manhã entregar sua vida a Jesus, levante sua mão, onde você está? Eu quero orar com você, consagrando a sua vida e a sua decisão a Jesus. Tem alguém? Sim, eu quero, eu ainda não fiz isso. eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter uma experiência real de salvação com Ele. Tem alguém? Levante sua mão. Onde você está? E não tendo, então talvez você já tenha tido uma experiência com Jesus e busca se reconciliar com Ele. Tem andado afastado, desgarrado, achando que não pode, achando que não dá conta. Mas Jesus quer pescar com você, quer restaurar a alegria que o inimigo levou, quer fazer de você instrumento nas mãos deles, quer usar o barco da sua vida como plataforma para impactar nações. Se você entende que é com você e é para você, e Deus falou contigo nesta manhã, levante sua mão, onde você está? Eu quero orar com você. Amém, 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 pode abaixar. Mais alguém? Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Eu quero, Senhor, restaurar e recomeçar. Eu quero consagrar e tomar a decisão de recomeçar com o Senhor, porque entendo que posso fazer pescarias admiráveis se for com o Senhor. E eu quero esquecer então um pouco da força do meu braço, do meu intelecto, e confiar a minha vida inteiramente ao Senhor. Tem mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Amém, pode abaixar. Mais alguém? Eu quero, Senhor, eu quero. Mas talvez você queira dar mais um passo de fé e consagrar sua vida ao ministério. Não sei se tempo integral, não sei se biocupacional, parcial. E eu, quando você levantar a mão, você não está levantando a mão e dizendo assim: amanhã estou largando tudo e vou ficar por conta da obra, amanhã estou indo para o campo. Não é isso. Mas você vai estar dizendo assim: Senhor, eu não sei como, não sei quando, não vejo possibilidades, para mim está muito distante, não acredito. Mas ao levantar a mão, você está dizendo: Senhor, eu te dou o controle da minha vida, muda a minha vida, muda a minha história, porque eu estou disposto a ir. Usa-me. Eu quero ser um pescador radical, um pescador de homens, em onde o Senhor mandar. Se é com você, se é para você, levante sua mão, onde você está? Eu quero orar com você. Amém, pode abaixar. Amém, 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 pode abaixar. Amém. Eu quero, Senhor. Amém, 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 pode abaixar. Amém, 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 pode abaixar. Amém, pode abaixar. Eu quero, Senhor. Eu quero ser instrumento poderoso nas Tuas mãos. Ser instrumento de levar bênçãos. Ser instrumento de pescaria de homens. E pesca em abundância. Pescar através do meu pequeno grupo. Pescar através dos relacionamentos. Pescar através do acolhimento aqui na igreja. Do acolhimento na minha casa. Do acolhimento no meu trabalho, na minha escola. Eu quero ser instrumento. Tem mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Amém, pode baixar. Amém, amém, pode baixar. Amém. Vamos orar então. Pai, está aqui diante do Senhor vários irmãos que tomaram decisão no sentido de se reconciliar contigo. Tomaram decisão também no sentido da vocação, Pai. Pai, Tu sabes das necessidades da Tua obra, que são muitas, Pai. Tanto no sentido de dons e de pessoas dispostas a irem e a obedecer, quanto no sentido dos recursos financeiros. Nós consagramos, Pai, essas vidas e essas decisões ao Senhor. E pedimos, ó Pai, levanta, Pai, mais obreiros para a Seara. E pedimos, ó Pai, dá intrepidez, dá coragem para que na próxima viagem nós tenhamos problemas de vagas, Pai, para que outras sejam marcadas. Dá intrepidez, dá coragem para sair da zona do conforto, para investir no Teu reino, Pai. Para investir de forma a estar impactando aquelas comunidades. Obrigado pela instrumentalidade dessa igreja, pela liderança do pastor Silvado e o seu corpo de pastores, ajudadores. Levanta mais pastores, mais líderes para liderar, ó Pai, a Tua visão nesse tempo. Obrigado pelo privilégio de podermos ser instrumentos do Senhor. E faz com que mais pescadores radicais se levantem nesse lugar, para a honra e para a glória do Teu nome. E em nome de Jesus.